Olá, eu sou o Hiroshi.
Oi, eu sou o Clayton.
Oi, eu sou o David.
E você está ouvindo ao Fala
Fala
Gay!
Gay!
Tudo bom,
O que
meninas?
é isso?
É
Que
uma coisa.
sonoplastia
Eu
é essa do
li uma
início?
coisa
É que
assim.
assim.
A gente está investindo na sonoplastia desse episódio.
Ah, eu tô.
É, meu amor, é o lírico, é uma coisa assim,
Eu tô
sabe?
vendo.
Ópera, ópera.
Vocês não estão
Coitado
vendo
da
que minha voz
ópera.
está mais aveludada hoje?
O fantasma
Sobrepassada.
gay ópera. Tá bem aveludada mesmo.
Ai,
Bem
amiga.
aveludadíssima. Quase não saio.
Meu Deus, nem fala. Tô aqui vivendo a base de medicamentos para essa voz melhorar.
Amiga, mas eu sei que tudo vai ficar bem, tá? É isso que eu
Exato.
tenho pra
E essas feridas vão se curar.
De um jeito ou de outro, meu amor.
Outro...
Nem que sejam com novas.
Nem que seja na
Porém.
força da apresentação. Vai melhorar.
Stay strong, B. Stay strong, que a voz vem aí, tá?
É
O
isso,
gogó.
amiga.
Vai ficar
E aí,
bom.
Queens, como
Como
vocês
estão?
estão? Ai, B, eu tô
Estamos
aqui.
bem, eu tô bem.
Só que eu posso te dizer, estou aqui.
Tá vivendo, né? Sobrevivendo, mas
Vivendo.
imagina.
Tá
Neste
bom,
Brasil.
como
como todo brasileiro,
Como todo
ok.
brasileiro. David, passa aí uns recadinhos a gente começar a cacarejar.
Gente, nossas
Toca.
redes sociais, @falagaypodcast no Instagram, no TikTok e no Twitter, tá? Qualquer uma dessas redes sociais que você tiver, segue a gente lá. A gente é mais ativa no Instagram. E aí você pode seguir a gente lá, curtir os cards. Comentar suas impressões sobre cada episódio, dar dicas também, tá? E se você estiver ouvindo o episódio, posta aí no seu stories, marca a gente, que a gente reposta, a gente adora ver. E é isso, gente, @falagaypodcast em todas as redes sociais, tá? É isso aí.
Arrasou. E Cleiton, o que você tem para dizer para nós?
Assim. Tô indo deitar, beijos. Não, mentira. Gente, o que eu tenho para dizer para vocês é: sigam a gente também na sua plataforma de streaming favorita. Seja o Spotify, seja o Deezer, Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, sites ilegais. Em qualquer lugar que você ouvir a gente, por favor, avalie também a gente lá, dê 5 estrelinhas, ativa a notificação, o sininho. Tudo que for para aparecer para você ver a gente, você vai lá e faça, entendeu? Estamos em todos os locais, estamos no YouTube também. Ouve lá a gente pelo YouTube, tem as nossas fotos bem bonitinhas lá no fundo do episódio, entendeu? É isso. Segue a gente, em todo lugar que a gente aparecer, você curte lá. É isso.
Isso, ativa tudo, gente. Ativa tudo. Tem que ativar
Ativa,
tudo.
ativa, 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 ativa.
E, gente, lá tem a função de. No Spotify tem a função nova de. Tem a
Eu
função nova
avisei,
de.
amiga. O sininho das notificações, gente.
Não, tem a função
Sim.
nova de classificar com as
Ai, verdade.
estrelinhas. E aí, vocês podem classificar lá. Até o momento, acho que tem 13 ou 14 pessoas que classificaram com 5 estrelinhas. Isso é muito importante, tá? É muito importante porque o Spotify, ele vê que tem gente que tá classificando, tá interagindo lá, tá engajando e vai distribuindo para mais pessoas conhecerem o podcast. Então, todo mundo que está ouvindo esse episódio e já classificou com 5 estrelinhas, muito obrigado. E quem vai agora também, muito obrigado também, tá, gatinha? Vai lá e classifica no Spotify, tá? Segue a
E
gente
quem
e
não
classifica
foi,
com
se
5 estrelinhas.
manca. É
Isso.
isso. E quem já
É
classificou um
isso, poxa.
beijo. É
A
isso.
gente é tão legal. A gente é
Poxa,
maneira.
tão
Diz que é,
profissionais,
né?
gays
Diz que
profissionais,
é.
maravilhosos.
Tá, então
Trouxa.
tá bom.
Vamos lá, gente. Vamos falar sobre o tema. E aproveitando que estamos falando de gays profissionais, o nosso tema de hoje é sobre dicas de carreira. Não que nós três tenhamos alguma carreira de sucesso, sejamos CEO de empresas, sejamos empresárias, nem nada. Mas a gente
Somos
já tem.
podcasters,
Somos
entendeu?
podcasters. No
É
final da vida é isso. A gente somos podcasters. E,
Somos
mas
podcasters.
a gente
Isso
já.
já diz tudo, né? Por si só já diz tudo.
Não,
Já é
para.
suficiente.
Ei, que lugar sombrio é esse, hein,
Ai, eu tô
gatinha?
tão triste, eu tô
Porque
meio.
no auge dos nossos
Juru.
27, 28 anos, nós temos
Eu tô
muito o que
jururuzinha.
compartilhar, principalmente com essas gay novinhas que estão chegando aí para ouvir a gente, que comentam lá no nosso Instagram. Então, assim, a gente tem algo que compartilhar com eles. Então,
O quê, amiga?
como a gente escolheu o nosso curso, porque todas nós somos gays graduadas, somos gays estudadas.
Coitados.
Nós tivemos que tomar decisões importantes nas nossas carreiras, em algum momento da nossa vida, como foi. Então a gente vai falar sobre tudo isso, assim, ao decorrer desse episódio. E também nós pedimos para algumas pessoas, né, nos enviar relatos, né, principalmente pessoas LGBTs, né, nos enviar relatos de como foi para eles escolher
isso.
A carreira. É, mas eram só pessoas LGBTs, né, que mandaram. E para dizer pra gente como foi o processo para eles, assim, de forma bem resumidinha, assim. Então, vamos lá, vamos começar. E vamos lá, como eu disse, todas nós somos gays graduadas. Como foi para vocês escolher o curso de vocês da graduação? Vocês querem falar bem um pouquinho? Quem quer começar? Quem quer falar para o público chofem?
Eu posso falar, eu acho.
Pode então falar, fala, gay, fala.
O palco é seu,
você quer
seu,
começar,
gata.
Amiga?
O palco licença, é seu, então. Gata.
Com licença, Luciana. Eu vou...
Eu mesma, Cleita Mello.
Eu mesma. Ah, gente, eu não sei se... Eu não posso dizer que eu tenho uma carreira, né? Tipo, a não ser, tipo, uma carreira desastrosa.
Você tem, amiga? Você tem.
De quê, amiga? Qual é a minha carreira?
Recursos humanos. Ah, meu amor, você é tudo que é de recursos dos humanos.
Ah, gay de recursos humanos.
Tá, todos os recursos humanos eu atuo, recursos, né? Prostituição. É assim, por aí. Todos os...
Bicha, mas não, isso é gente... carreira. Não desmerece a carreira.
Não, lógico que é. Eu acho que é uma das melhores, a mais valorizada, eu posso dizer, entendeu? As pessoas mais guerreiras trabalham nessa profissão, entendeu?
É sobre isso.
Tem que ter coragem, meu amor. Tem que ter disposição. Então, posso dizer sim que é uma carreira. Mas assim, eu acho que não foi bem uma escolha, sabe? Eu já tava trabalhando, eu não sei, nem sei quando eu comecei a fazer faculdade, gente, eu não sei quando, da minha idade, na verdade, mas acho que eu tinha 22, acho que eu tinha 22.
Então, você comecei 22. Em 2014, 2015, não foi?
Que eu tinha, não sei quantas vezes eu tinha nessa data,
amiga. É, gata, vocês estão pegando pesado, né? Olha a hora que a gente tá gravando.
Eu não sei. Então, foi aí nessa época. Eu sei que eu já trabalhava, entendeu? Eu já trabalhava, eu já tava em um departamento mais administrativo da empresa. E eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria continuar nessa área que eu tava e queria me aprofundar mais. Aí decidi fazer RH mesmo, Recursos Humanos. Aí assim que eu comecei a fazer o curso, eu fui demitido. Ai, eu amo. Bem assim. Mas eu não desisti, porque eu tava realmente gostando. E continuei, concluí, aí já arrumei outro emprego também, no setor administrativo, e continuei. E concluí o curso, que é rapidinho, né? São 2 anos. Mas, efetivamente, eu nunca trabalhei na área, assim. Toda empresa que eu entro, eu acabo fazendo de tudo. Um pouco de RH, um pouco de ADM, um pouco de qualidade. Misturando tudo, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. E não ganhamos por nenhuma, né? Mas foi meio que assim. É, mas não me arrependo, não. Exato. Independente de qualquer curso que você faça, você consegue amadurecer muita coisa ali. Você consegue usar para tudo que você faz na sua vida. Independente do curso que você vai fazer, a graduação que você fizer, você consegue aplicar o que você aprendeu na sua vida, independente da área. Então, essa coisa que geralmente a pessoa fala, ah, você tem que saber, você tem que ter uma certeza para você poder já sair de lá e já entrar no mercado de trabalho, tipo, com o emprego certo, isso não existe. Mas se você souber aproveitar o curso que você faz, que você fez, você vai conseguir aplicar alguma coisa dali em qualquer canto da sua vida, seja pessoal, seja profissional, o que você aprendeu lá na sua faculdade, você vai conseguir utilizar. Não é tempo perdido, na verdade. E eu acho que é isso, meninas. É, tá bom, Luciana?
Nossa, Luciana, tô passada com você.
Olha, testão de LinkedIn, hein, Bê?
Testão. Poxa, e hoje você...
Pronto.
Ah, Bê, então hoje você, assim, você tá uma nova mulher, né? Toda madura profissionalmente.
A mesma mulher de sempre.
Muitos anos de experiência.
Ah, sei lá, eu acho que eu sou um bom profissional, viu, gato? Não enchendo minha bola, não. Não estamos no episódio de autoestima ainda, mas eu acho que como profissional, eu sou um bom profissional.
É arrasado. Eu acho que também.
Chamem, gente.
E hoje, Ai, desculpa, pode falar, Bê. Pode falar, Clay.
Não, assim, eu ia dizer que eu já trabalhei com ela e ela realmente, ela trabalha bem, tá? Porque eu dormia
Você tá passada?
Eu dormia e a minha amiga trabalhava, tá? Ela trabalhava, ela foi promovida, ela virou chefona lá, tá? Eu fico muito orgulho dela. Eu
dona
saí
da empresa.
De lá, fui demitida por dormir. Mentira, gente, não foi isso, não. Mas ela virou chefona lá, virou boss, tá? Boss.
Bosta.
E aí, a bicha realmente leva a sério os trampos dela, os lugares que ela entra e tal. Acho que muito disso ela aprendeu realmente na faculdade também, mas eu acho que ela é o jeito dela mesmo, assim, também. Tipo, é sério, ela tem espírito também de liderança, é uma coisa que todo mundo que tá ao redor dela já percebe também. Ela gosta de organizar as coisas, não sei se gosta, mas
Olha a
ela organiza,
análise dela.
ela toma
Sim, isso é
frente, ela vai
verdade.
lá e
Nossa.
pesquisa e tal. Então, é uma coisa assim, é uma coisa dela, assim, a característica dela, assim, ó. E aí
Ai.
é isso. Não sei se ela aprendeu na faculdade, porque eu não a conheci antes
Obrigada,
da faculdade, eu
amiga.
conheci ela, tava no meio da faculdade. Mas é
Sim.
isso, ela toma frente das coisas e tal, na toa, né?
Arrasou.
Virou boss, chefona. E aí, é.
Toda
Pobre
poderosa.
coitado.
E você se arrepende de alguma coisa, Bia? Tipo, desse tempo todo, assim, de entre escolher curso, trabalhar em várias empresas e fazer um pouquinho de tudo, você se arrepende de alguma coisa? Já fez ou vivenciou alguma coisa que não faria mais?
Amiga, eu acho que o nascimento é uma das coisas que eu mais me arrependo. Acho que é uma das coisas que eu mais me
Deus!
arrependo é do meu nascimento.
De não ter
Não,
nascido uma
mentira.
Kardashian pra mim, assim,
Não,
putz.
B, assim, eu acho que eu já vivi coisas assim no meio profissional que foram muito, que bateram de mim, me cortaram, na verdade, né? Igual o David falou, fui boss, nem boss assim, né? Coitada de mim, né? Eu fui líder por um tempo e eu não aguentei a pressão. Eu achei que era para mim, sempre foi uma coisa que eu almejava, sempre quis, e quando eu me vi na função, eu não aguentava aquilo. Eu fiquei muito, muito piradão naquela época. Tanto que eu não aguentei e saí, pedi para sair mesmo, joguei tudo pro alto, falei, não, não é para aqui, querida, eu priorizei minha saúde mental, porque eu tava num nível de ansiedade muito grande, e tinha coisas pessoais também afetando no momento, e eu falei, não, não dá para mim, e foi uma coisa que me impactou demais, eu me vi, tipo, eu me cobrei demais naquele tempo, achava que não era um bom profissional por isso, que eu não conseguia dar conta, que eu não era suficiente, que eu não me sentia capaz, olha o burnout gritando por aí,
É isso que eu ia
essas
falar
coisas.
agora. Agora é Cid, hein? Agora é Cid.
Agora sim, o burnout aí, mas aí acho que foi esse momento. Acho que eu projetei tanto e quando eu me vi na função realmente, eu não consegui lidar. Não sei se por falta de suporte ou preparo mesmo, ou o momento em que eu me candidatei e fui efetivado para a função, eu não consegui lidar com aquilo. Então eu acho que um momento que eu posso dizer que me arrependi foi esse. Não sei se arrependimento também, eu
Entendi.
acho que é uma
Então
palavra
você chegou
muito
no seu
forte.
limite, assim mesmo, né? Você foi até onde deu, e aí falou:
Sim,
bom, mas aqui não
eu
dá
me
mais.
testei, eu me testei. Eu tenho muito essa mania, sabe? Tipo, ah, eu vou me desafiar. Às vezes eu tô ouvindo ali, tipo, não faz, não faz. Eu vou lá e faço, porque
Aquela
eu vou contra mim
vozinha, assim,
mesma.
né? Aqui no fundo, assim.
Sim, eu vou lá e falo, não, eu preciso viver tal coisa, eu preciso passar por isso. Vou lá e faço. Então, eu podia ter ficado burra, podia
Aprendi, mas podia ter ficado burro.
mas podia ter ficado
Mas
burra.
preferia ter ficado burra, né?
Mas eu deveria ter ficado burra, é aquele velho ditado, entendeu? Mas eu acho que é isso, mas arrependimento acho que é muito forte mesmo. Mesmo assim, eu ainda levo como uma coisa boa porque eu consegui identificar onde é o meu limite, onde eu posso pisar e o que eu sei que para mim é bom e o que não é. Então eu acho que de tudo dá para tirar uma coisa boa mesmo, né? Ah, é muito coach, mas foda-se, gente, é
Ai,
isso.
gente.
Não,
LinkedIn,
foda-se.
patrocina ela,
Ai,
LinkedIn.
patrocina
Patrocina ela que ela está
LinkedIn.
pronta para
Ai, vamos,
Sim.
gente, não. A Cleiton foi
Trabalho
ela.
enquanto eu durmo.
Exatamente, trabalha enquanto eles dormem. É, foi a Cleiton que
Trabalho
lançou,
enquanto eu
gente. Eu
durmo.
queria dizer aqui publicamente, se vocês não sabem, ela é responsável.
Para. Como é que chama? Como é que foi que você falou hoje? É positividade tóxica? Se você é acusado de positividade tóxica, eu vou quebrar sua cara, viu? Não sou eu, gente. Não sou eu que patrocino no LinkedIn, tá? Socorro.
E o trabalho dos sonhos
Mas eu acho que.
existe? Vocês acham? Vocês acham que existe?
Trabalho de quem?
O trabalho dos sonhos. É que minha voz tá meio ruim hoje, Bi.
Ai, tô meio panha, né,
Amiga,
amiga?
eu não sei. Eu acho que o trabalho dos sonhos é você ser proprietária de rendas mesmo, imóveis e ter dinheiro na conta.
O
Porque assim,
sonho do
eu não tenho
oprimido é
essa.
o ser opressor, né?
Sim. Sim, eu não sei, hein, se existe alguma coisa que eu fale, nossa, eu quero trabalhar. Trabalho não é uma palavra exatamente positiva, é ou é? Não sei. Dizer, tipo, se trabalho é uma coisa que te cansa, que te esgota, isso não pode ser um sonho, ou
Não,
pode?
não, acho que não, B. É algo que faz você ultrapassar o seu limite. Você ir até o seu limite, eu acho que é algo ok, que você consegue lidar. Agora, se é algo que já faz você ultrapassar o seu limite, não é dos sonhos, já é algo muito surreal, assim, que você só tá vivendo para aquilo, né, Bi? Não faz bem para você. O trabalho dos sonhos, na verdade, tem que ser um equilíbrio, né? Entre o que faz você chegar no seu limite entre pessoal e profissional. Assim, você não vai trabalhar até altas horas da noite para ter dinheiro ou para ter um status, um posicionamento, mas lá, vai fazer você sobreviver, né?
Entendi. Ah, não sei.
Eu acho.
Acho que o podcast, gente, patrocina a gente, que aí vai ser meu emprego dos sonhos, tá? Trabalhar com o podcast, trabalhar só com a minha voz, gravando conteúdo para vocês. É isso.
Essa voz
esse, é meu emprego, esse é meu emprego dos sonhos, viu, lindas?
David, deixa a gente cortado, Bi, eu acho. Desculpa. Pode falar, Bi.
Tem uma frase que, ai, gente, eu sempre dou risada quando eu vejo essa frase, que é: trabalhe com o que você gosta e não gosta de mais nada.
Eu amo.
Ai, eu amo. Ai, eu quis trazer aqui pra agora. Mas assim.
Mas tá certo, Bi, é essa mesmo ou é meme?
Não, Bi,
não, é uma frase.
Sim, mas eu acho que eu já ouvi ela. Trabalhe com o que você ama.
Não, é uma outra versão.
Tem as frases de LinkedIn, né, de positividade tóxica, né? Trabalhe enquanto eles dormem, não sei o que lá, e vivo o que eles sempre sonharam, né? Um negócio assim. E aí tem essa onda de contra essa positividade tóxica. Aí tem essa frase.
É, tipo, que... essa é tipo a versão negativa daquela. Trabalhe com o que você gosta e não precisa trabalhar, não precisa trabalhar nunca mais na sua vida, alguma coisa assim, sabe?
Isso, é essa que eu ia falar. Acho que
essa é
essa
a versão negativa. Essa é a negativa. Tá. Trabalhe com o que você gosta e não goste de mais nada. Eu amo, porque é real, assim, acho que...
Eu não sei se eu entendi.
Muita gente, pelo menos, eu não vivi isso aí. A bicha tá passada.
Amiga, pai.
Workaholic, ela não sabe o que é não ser
ela
workaholic.
Ela é workaholic.
Não, é que eu não entendi. Não amo não, gente, para de ser louca. Eu quero entender a frase, repete. Trabalhe com o que você goste.
Vamos lá, Chaves, preste atenção. Não fale
e não goste de mais nada.
E nunca mais
goste de nada. Baixe o volume e preste atenção. Trabalhe com o que você goste e nunca mais precise trabalhar na sua vida. Essa é a frase.
Ah, não, ok, eu quero saber a outra.
A outra é: trabalhe com o que você goste e não goste de mais nada. E nunca mais você vai gostar de alguma coisa, sabe? Tipo...
É tipo quando você coloca a sua música favorita como despertador, Bi.
Quando você pega
a sua música favorita e põe despertador, gente, você pega a bode da música.
Não goste de mais nada, nunca mais você vai gostar de alguma coisa. Porque é isso, tipo, depois que aquilo que você tá fazendo que você gosta vira um trabalho, que vira uma obrigação, muitos dizem que se torna, tipo, como qualquer outro trabalho. Eu não passei por isso ainda, né? Não passei por isso ainda, não tenho local de fala. Mas eu já vi muita gente relatando isso, sabe?
É que eu acho que a Cleita não tá entendendo, porque assim, né? Ela é uma Kardashian brasileira, né? Então, assim, ela não sabe o que é trabalhar realmente.
Né? Privilégio.
Não, gente, aquela frase não faz sentido pra mim ainda.
Como só... não, mulher?
Deixa pra lá, amiga. Próximo tom.
Eu vou deixar. Porque eu não tô entendendo ainda.
O despertador.
Você
nunca pôs uma música como despertador, Bi?
Nós somos sagitarianas.
E você não cansou da música?
Não cansei da música?
Você não enjoou da música? Não pegou bode?
Não. Não, mas eu não
próximo
uso
top,
mais.
Próximo deixa top. Pra lá.
Acabou pra próximo mim top, aqui. Acabou. Eu vou desligar, gente, tá bom, gente? Tchau.
Não deu pra entender. Chega. Não deu pra entender. Eu acho que não tá certo isso.
Gente, vamos colocar no Instagram. Vamos criar um pool no Instagram pra ver o que o pessoal tá entendendo.
Não, eu quero mais comentários. Gente, se vocês entenderam o que ela quis dizer, explica pra tia, por favor. Porque eu não entendi direito. Porque pra mim ainda tá bom. Tá a mesma coisa da outra frase que ele queria dizer, entendeu? Assim, sei lá. Enfim, amiga, continua o que você tava falando. Desculpa, eu vou pensar
mas
nisso.
Mas você entendeu o que eu disse, né, Bi? Que muita gente diz que quando... É tipo assim, a pessoa gosta de cantar.
Tá.
Aí, quando isso vira um trabalho...
Uma obrigação,
Ela é
né?
obrigada, uma obrigação. Aí, tipo, ela deixa de gostar daquilo. Aquilo perde o tesão, entendeu? Quando ela não faz aquilo espontaneamente. Perde o tesão, ela deixa de gostar daquilo. Tipo, por isso que muitos artistas, vou usar artistas, vai. Muitos artistas que fazem, às vezes começam como cantores, aí depois vão para a área da atuação. Um exemplo, a Lady Gaga, vai para a área da atuação, aí vai depois vai para uma outra área, sei lá, de moda, não sei. E é porque vai ficando cansativa ficar fazendo aquilo toda hora, só fazer aquilo, entendeu? E eu sei muito bem disso, porque eu não gosto de fazer a mesma coisa por muito tempo. Mas é isso, muitos dizem que quando, tipo assim, começam a trabalhar com aquilo que gosta, muitos, né? Não, não todos. Trabalha com aquilo que gosta, e aí depois de um tempo, sei lá, perde o tesão naquilo, porque vira uma
Sim, mas
obrigação.
aí por que que eu não gosto de mais nada?
Porque se é uma pessoa que ela vai trabalhar fazendo tudo que gosta, ela vai perder um tesão nas coisas e ela não vai gostar de mais nada. Você entendeu, Bi?
Ai, deixa pra lá, vai, continua.
Deixa
Fala aí
pra lá, né?
da sua.
Provérbio chinês.
Você
Próximo
falou
tópico.
do seu curso e tal. Fala do seu curso aqui pra
Vai,
gente.
mulher. Quer
Fala.
falar, David?
Eu,
Quer que eu fale?
gente, eu fiz publicidade.
Publicitária.
Quando eu tava na escola, é uma coisa assim, bem. Não sei explicar, mas, tipo, na escola, eu que estudei em escola pública, os meninos também, né, estudaram em escola pública, eram poucos os professores que instigavam a gente a pesquisar, a entender melhor o que a gente queria para fazer de faculdade, sabe? Eles já
Verdade,
estimulavam a gente
verdade.
a fazer o Enem, eles falavam para a gente tentar estudar e ou se pudesse fazer um cursinho, buscar fazer alguma coisa para conseguir fazer o Enem e passar para conseguir uma bolsa, né, numa faculdade. Mas eram pouquíssimos. Se eu puder, se eu, o que eu lembro assim era tipo duas professoras, a de português e de matemática, que pegavam muito assim. A Daniele, que é minha amiga, acho que já falei 1.000 vezes dela aqui, ela não tá aqui, mas ela também passou por isso. Tipo, as professoras cobravam muito da gente, a gente sentava ali na primeira fileira, e ela falava: gente, estuda, vocês têm que passar no Enem para vocês conseguirem uma bolsa, e vocês têm que saber um curso, um segmento que vocês querem, qual que vocês querem. E ali, a única coisa que eu pensava era psicologia. Eu sempre
Sim,
gostei de
você cresceu
conversar, sempre
muito nisso.
gostei de ouvir as pessoas, sempre gostei dessas coisas, de entender melhor o comportamento das pessoas, enfim. E psicologia era uma coisa muito forte. Sempre quando alguém me perguntava,
Mal de
então, o que que eu.
Sagitário, B.
Então, e sempre quando me perguntavam em casa ou qualquer lugar, eu falava: ah, vou fazer psicologia. Uma prima minha tinha feito. E ela, eu não cheguei a conversar com ela,
Tá
ela só falou
doida.
para mim. Eu não cheguei a conversar com ela sobre isso, só perguntou para mim e falou: ah, eu gostei que você escolheu psicologia, vai mesmo, é um curso muito legal, mas eu não cheguei a conversar assim com ela sobre o curso, a
Profissão em
área,
si,
né?
né?
Então. E aí eu terminei a escola, fiz o Enem. Não consegui a bolsa para psicologia. Eu tinha conseguido uma bolsa, eu fiz acho que duas ou três vezes, prestei duas ou três vezes o Enem, e para vocês verem, tipo, eu não consegui uma nota boa assim para conseguir uma bolsa nem tipo de 50% na faculdade. E na segunda vez eu até consegui, mas aí eu tinha escolhido já um outro curso, que era moda. E aí eu consegui uma bolsa de acho que 50% para fazer moda. Só que aí eu não fui para frente com esse curso, porque não sei, não, depois pesquisando sobre moda, a princípio eu falei assim: ah, é um outro curso que eu quero fazer. Aí eu fui, joguei moda, passei com 50% e depois eu desisti, sabe? Não, eu pesquisando, falei: ah, não tem nada a ver comigo, moda, não, e até hoje não tem, ainda bem que eu não fiz esse curso. E aí, da terceira vez que eu fiz, eu já estava já meio que inserido no meio da publicidade, porque eu já fazia coisas. Que só publicitário fazia, sabe? Tipo, edição de fotos, esses memes que vocês, acho que vocês sabem também, vocês podem falar. Eu vivo fazendo montagem, memes com os meus amigos,
É,
e todo
sim,
mundo me
vive.
dizia que eu
Mentira, Bia,
tinha.
você faz. Cria
E todo
figurinha?
mundo.
Mentira.
E eu
Sim.
adorava edição de imagens, edição de vídeo, eu adorava. Eu tive comunidade no Orkut, eu estudava jeitos de divulgar a comunidade, de atrair mais gente. Então, eu acho que uma vez me disseram, né? Na verdade, que o curso escolhe a gente, né? Não sei se isso é verdade, mas quando eu ouvi isso, eu falei: ah, eu acho que foi isso mesmo. A
Sei não, hein?
publicidade. É, então. Aí eu meio que falei assim, ah, eu acho que publicidade é a minha cara mesmo. Fui e engatei na publicidade. Eu tava entre publicidade e jornalismo. Engatei na publicidade. Aí é aquela coisa de você começar a faculdade, né? É, os primeiros anos, os primeiros semestres são, tipo, mágicos, né? Uma coisa assim, maravilhosa. E aí depois você vai se questionando, meu Deus, era isso mesmo?
Depois é um
são quatro teu... anos, era isso mesmo?
É, mas aí você descobre, que... só para pra pensar isso no segundo ano, né, Vi? Você tá, putz, será que era isso mesmo?
É, então, mas aí, tipo, a faculdade, ao mesmo tempo que ela me sugou muito, e quem viveu comigo sabe, ao mesmo tempo que me sugou muito, porque acabou com a minha saúde física, minha saúde mental, porque eu trabalhava e estudava, quem trabalha e estuda sabe o que eu tô falando. Você não come direito, você não dorme direito, você não vê sua família, você...
Não é saudável. Mais, tipo... São quatro anos, assim, insanos, né? Você não... Pra quem estuda e trabalha, que é a realidade da maioria...
Anos, né? Tem gente que é cinco anos, seis anos...
Mas que é a realidade de quem não consegue pagar uma faculdade, né? De quem não consegue... Sim. Estudar o ensino médio inteiro, pagar cursinho vestibular para entrar em faculdade pública, né?
Então, e não, é só, realidade. Não só pagar a faculdade, mas tipo, tem gente que consegue a bolsa, mas também precisa se sustentar, né?
Exato.
E aí, mesmo que vá fazer um estágio, precisa não só para agregar no currículo, né? E aplicar o que está conhecendo, mas porque precisa de uma renda, né? Porque Sim. não tem condições de só estudar. Tem gente que tem, mas tem gente que, como eu, não tem como.
Uhum.
E não tinha como. E aí é puxado, é muito puxado, te desgasta ao último, assim. E assim, foram quatro anos que eu entrei uma pessoa, isso aí outra mesmo, assim, porque eu passei por muito perrengue na faculdade. Eu até brinco, às vezes eu falava com o Cleito, a gente trabalhava junto na época, ele também estava na faculdade. Eu falava, amiga, ontem eu cheguei em casa, eu liguei o chuveiro e só fiz chorar.
Nossa.
E ele, bicho, isso já aconteceu comigo.
Gatilhos, gatilhos.
Porque você, assim, você só querer dormir só mais umas duas horinhas, ou uma horinha que seja, e você não pode, você tem que levantar de novo para você ir para a faculdade.
Você já fez, só para fazer um parênteses, você já faltou aula só para chegar em casa mais cedo e dormir?
Sim, sim.
Nossa, sempre que eu tinha oportunidade, Bi, eu fazia isso, sim. que eu não me aguentava.
Sim. Sim, bicha, sim.
O pessoal faltando tudo. Gente, vamos pro bar. Eu falei, vamos sim. E pegava assim a esquina, assim, ia direto pro metrô pra ir pra casa.
E tinha a professora que falava, David, você perdeu a aula. Eu falava, professora, eu trabalho e estudo, professora, você acha que você deve imaginar como que é ela. Gente. Não, eu sei. Mas, tipo, eles não queriam que a gente faltasse, perdesse aula, mas não tinha como. Tinha hora que você tava no seu limite, eu tava no meu limite, não vou falar no terceiro.
Eu já cheguei em limite de falta, tipo, não podia faltar mais.
É, então.
Porque eu já cheguei.
Eu acho que eu não cheguei. Não cheguei
já a isso. Cheguei. Porque tinha matéria também. Que pra mim tava, eu achava fácil. Falar, não, gata, eu vou dormir, porque essa matéria pra mim aqui, se eu ler dois minutos, eu já peguei ela inteira. Então, eu fazia isso, ah, não. Mas aí chegava...
Eu posso dizer que tinha professores que eles não faziam a chamada.
Olha o Exposes, Bia. Deixa,
assim,
eles estão ajudando a alma.
Eu não falei qual é a universidade. Sim. Mas tinha professores que não faziam a chamada, até porque, assim, eles falavam mesmo. O que eu quero, assim, quem não tá vindo e não tá pegando a matéria, aí é de vocês. É de vocês mesmo. É de interesse pagando, de vocês. Né? Eu tô aqui no meu lugar, tô passando o conteúdo, vai de vocês. E era aquilo mesmo, né? Então, assim, eu pegava a matéria, o início de semestre para mim era essencial, porque eu pegava toda a matéria, e aí no final do semestre, que era, tipo, para aplicar prova. E tal, ou era prova e tal, aí passava as provas, aí eu faltava, porque aí eles não faziam, muitos não faziam chamadas depois das provas, né? E aí era o meu, minhas férias, assim, sabe? Minhas férias começavam mais cedo. Então, eu tentava correr no primeiro semestre, no início dos semestres, né? Para isso. E conciliando, gente, com o serviço. Então, assim, eu trabalhei em muitos empregos mesmo para... E como escadinha, eu sempre falo isso para alguns amigos que precisam trabalhar em alguns empregos que às vezes não gostam, tipo call center, já trabalhei em call center. Eu use como escada para você pegar o dinheiro e investir em outra coisa que você queira fazer. É, não veja aquilo como algo que você vai passar a vida toda. É só você se organizar, administrar. Eu não tô falando isso como se fosse fácil, tá? Não é fácil, tá?
Não,
pra
mesmo.
Quem é pobre, eu sei como que é. Não é fácil você administrar, ter que se bancar e se organizar para você investir em outra coisa, em um curso. Não é fácil, não é mesmo. Mas ter um plano, sei lá, ter um plano, porque é puxado, gente. Trabalhar e estudar é puxado. É, trabalhar em algo que você não gosta é puxado. E é isso, eu acho que...
É muito puxado.
É complicado, mas eu
trabalhar
no
que você
que
gosta, assim, no que, não que você ame, mas se você já, pelo menos, se identifica um pouquinho, já é difícil.
Sim,
na nossa conjuntura
sim.
atual. Você trabalhar com o que você não gosta, minha filha, é a morte, né? Se você pedir
e
pra...
aí... Eu falo que eu entrei uma pessoa na faculdade e saí outra porque eu amadureci muito, muito mesmo. Então, por mais que hoje eu não esteja na
paulada,
área...
Você amadurece na paulada, né, Bi? Você não...
então, levei muita paulada, bicha. E por mais que hoje eu não esteja na área, não ainda, pelo menos, não sei, né, amanhã. Mas, por mais que eu não esteja na área, eu aprendi muita coisa assim, tipo, que eu aplico na minha vida, que eu aplico aqui no podcast, que eu aplico em várias áreas, sabe? E todo mundo que me pergunta, tipo, o que eu puder ajudar ou instruir de alguma forma, porque eu entrei sem instrução nenhuma, tá? Porque só me falavam, não me falavam como que era, e não que a gente tenha que ter instrução ou que alguém tenha que falar, mas eu aprendi tudo, tipo, na raça mesmo. Tive que lidar com tudo, assim, de frente, porque não tive nem... A minha mãe não fez faculdade. Não vou falar do meu pai, mas tipo, da minha casa, eu posso falar da minha casa, eu sou o único que fez faculdade, tipo, sabe?
Princess.
Então, é isso. Stay strong para quem está na faculdade, quem quer começar a faculdade. Não vai ser fácil, não é mesmo, não é. Mas assim, escolhe um curso que você queira fazer, tenha certeza que você vai aprender muita coisa além do curso, sabe?
Exato.
Tipo, muita coisa além. Você vai levar coisas para a sua vida, você vai fazer amizade, você vai brigar com muita gente que não quer fazer nada. Mas mesmo você vai conseguir entrar para a área. Enfim, você vai mudar de área, você vai mudar de ideia, talvez.
Mas tudo é preparo, Bi. Tudo é preparo para a carreira profissional também. Você aprende a ser profissional na faculdade também. Você vai lidar com muita gente e faz parte também da gestão de pessoas mesmo, né? Você conseguir lidar com todo aquele conflito que você tem na faculdade, você também conseguir conciliar trabalho e emprego, tudo isso te prepara para você ir para a carreira profissional mais maduro, né? Mais parruda.
No final não existe garantia de nada, né? Porque até nos áudios que a gente pediu, tem gente assim, que formada, mais de 10 anos trabalhando aí, assim, não sabe. De repente, agora não.
A garantia que a gente tem na vida é da morte.
Não sabe se é isso que quer mesmo.
É só isso.
Não adianta. Então, vai com a mente aberta. Eu vou até pegar um gancho pra minha história, né? Falando disso daí, de que eu acho que. Pra quem tá começando, assim, falando, até dando uma dica pra quem tá começando agora, eu acho que não precisa ter. Eu não tenho paciência, mas eu vou dar uma dica.
Pra quem tá começando.
Que não tenha pressa de escolher o que você vai estudar ou em que linha que você vai seguir. Se você tem condições de esperar alguns anos, assim, só trabalhando, enfim, né? Porque a gente não consegue não trabalhar. Não escolhe, assim, sai o ensino médio, eu preciso daquela neura de... eu preciso escolher alguma coisa, eu preciso começar alguma coisa.
Não sentir a pressão,
não
né?
Não sinta essa pressão. Não se entregue essa pressão, porque... No final é algo que você vai trabalhar por muitos anos. Não digo o resto da sua vida, porque você pode mudar depois de um futuro. Claro que com o passar dos anos acaba sendo um pouco mais difícil, né? Porque você pega mais experiência dentro daquela área que você já tá trabalhando e tudo mais. Mas tenha paciência, gente. Não precisa falar de 17 anos precisa entrar numa faculdade. Que foi o que eu fiz, no caso, né? Não, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço.
Foi, Bi, você tá com 17 mesmo.
Eu tava com 17 quando eu saí do ensino médio.
Autodidata, meu amor. Autodidata.
17 anos eu fugi de casa. Às 7 horas da manhã.
Tanto que quando, Ai, que horror, Ben. Isso é uma história para um episódio, hein? Já guarda isso aí.
Cristiane F, drogada e prostituída.
Mas eu fiz isso. Amiga, isso é uma música do Capital Inicial.
Eu não conheço. Você é louca. Não conheço, mulher. Prostituída. Mas amiga, aí foi isso. Fala, eu tava com 17 anos, eu lembro que eu escolhi. Você tava muito nessa neura de, tipo... Aqui em casa também, ninguém nunca fez faculdade nem nada. E aí eu falei, eu quero fazer faculdade, porque... Aquele sonho, né? Aquele negócio de... Trabalho enquanto eles dormem.
Não, mas assim, eu acho que a mesma coisa que aconteceu comigo aconteceu contigo. Tipo, eles não fizeram, mas eles sempre falavam: David, que faculdade você vai fazer? David, é faculdade.
Sempre,
então,
eu ficava
com aquilo na minha cabeça. Desde eu sou sempre, a esperança, né? Sabe? Eu preciso fazer faculdade.
É tipo assim, você vai salvar sua família, né, Bi? Se você não fazer faculdade, sua família inteira vai morrer.
Hoje, minha filha.
Todas morremos. Todas morremos.
Ju. Spoiler, né? Todo mundo vai morrer. E aí foi isso.
Eu amo.
Então eu tinha essa neura, tipo, aí eu saí, aí eu falei, o que eu vou escolher, o que eu vou fazer, não sei o quê. Aí, assim, eu caí na minha realidade, que eu falei assim, o que eu quero fazer, eu não vou ter condições de pagar, que eu lembro que eu queria fazer medicina. Eu era gay da medicina. E eu falei assim...
Mentira, bicho!
Aí eu caí por mim, que eu falei assim, minha família não tem condições de fazer pré-vestibular. Eu não estudo numa escola muito top, eu estudo numa escola estadual, que é média, ok. Mas eu não vou conseguir passar numa FUVEST. Eu tentei fazer, acho que...
Amiga,
eu fiz o Enem.
Você ia conseguir
rasgar
o povo, ver gente morrendo, viado?
Mulher, não ia, mas assim, eu tinha 17 anos na cabeça, eu não sabia o que eu tava falando. Hoje eu sei, assim, graças a Deus que eu não sou médico, eu não ia conseguir fazer isso. Mas enfim, né, a minha cabeça daquilo, eu ia conseguir ser médico. E aí eu tava aí, saiu cair por mim, que eu não ia ter condições, né? Que a realidade do nosso país é essa, gente. Se você não estudar desde os 3 anos de idade pra passar num concurso público, né? Um concurso público, acho, né? Numa faculdade pública, porque é super concorrido medicina, né? O curso mais concorrido que a gente tem, eu acho.
Sim, sim.
Então, assim, se você não conseguir passar, acabou, né? Você vai pagar R$5.000 de mensalidade numa faculdade privada. E assim, fora os materiais, fora que você vai ter que comer, né? Tem que ter um lugar pra dormir e tudo mais. Então não é a nossa realidade.
Bobagem.
Aí eu fui escolhendo o que dava pra fazer. Eu lembro que eu tentei no... Eu fiz o Enem, tentei esqueci o nome. Tem o ProUni, mas o ProUni é pra financiamento. E tinha o outro, é o Sisu.
O Fies?
O Sisu. É o Fies que é pra financiamento, né?
É o Fies, né? Não lembro.
ProUni também.
Mas tinha o ProUni. Eu lembro que tinha o ProUni e tinha o Sisu. Aí o Sisu era para entrar em faculdade federal. Eu lembro que com a minha nota eu conseguia numa faculdade muito longe. E aí, tipo, deixar a família e tudo mais. Viver do... Acho que na época era R$400 de auxílio. Era um
que
negócio...
Não é ruim,
era...
entendeu?
Não é ruim, mas... Hoje eu sei que não é ruim. Na época eu achava que era. E aí... Eu lembro que eu decidi que não ia fazer. Aí o ProUni também, as faculdades que eu coloquei, eu não consegui passar. Porque eu coloquei algumas faculdades privadas e eu não vou fazer propaganda delas, né? Elas que se fodam. E aí eu lembro que aí eu falei assim, então eu vou pra privada, vou pra faculdade privada. E aí eu fui nos cursos que eu podia pagar. Tipo, foi bem assim, não foi nada que... Não teve nenhum encanto de, eu sempre quis fazer isso. E aí o que eu podia pagar era ADM e contabilidade. E aí eu lembro que na época tinha muito essa questão de ADM, é muito genérico, blá, blá, blá. Aí eu falei, eu não vou fazer ADM. Então eu não vou fazer ADM, vou fazer contabilidade. Aí eu caí na contabilidade. E eu já sou uma contadora formada, tenho MBA e tudo mais e tal. Mas mesmo assim...
De milhões de sucesso. A nossa Sheila Cristina.
Sheila Cristina. Mas aí, pelo fato de eu ter escolhido muito cedo fazer uma faculdade, que eu não sabia nada a respeito, não conhecia nenhum profissional da área, eu só falei, eu vou fazer faculdade porque contabilidade porque é uma faculdade que eu posso pagar. Eu lembro que no segundo ano da faculdade, assim, além de todos esses perrengues que a David falou, vai ter gente que não vai querer estudar, vai ter gente que tá lá porque o pai tá pagando, aí você vai fazer grupo com essas pessoas, e as pessoas não trabalham o dia inteiro e depois vão estudar, e chegam meia-noite em casa pra acordar às 6. Então, além de tudo isso, eu lembro que no segundo ano eu falei assim, putz, eu acho que eu não gosto de contabilidade. E agora? Fudeu. Porque são 4 anos, eu fiz 2 e descobri que eu não gosto, e agora? Mas aí depois, com o tempo, assim, eu comecei a trabalhar na área de... Eu comecei a trabalhar na contabilidade mesmo faz pouco tempo. Aí depois eu descobri que dentro de finanças e contabilidade tem um leque de opções, assim, que você pode escolher e até migrar entre elas, né? Entre as áreas. Aí eu comecei a gostar, eu descobri, tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto. Porque, assim, o que eu sabia era o que o pessoal falava, né, no começo, né, o que eu sabia quando eu tinha 17 anos. Que, contabilidade é o pessoal de escritório que faz imposto de renda. E só, tipo, não sabia mais nada.
Bem basicão,
bem, né? Basicão. Aí depois, conforme eu fui estudando, aí eu fui trabalhando na área de finanças e tudo mais, controladoria, fui descobrindo, aí o meu, isso aí é o mínimo, isso aí, assim,
o mínimo.
É a pontinha do iceberg, tem muito, um leque tão grande de opções, e aí eu comecei a trabalhar na área, então foi bem legal, assim. O ruim é que como eu comecei, o ruim que eu digo, eu fiz e eu acho que eu me arrependo disso, de ter feito isso, porque como eu comecei a trabalhar, a estudar muito cedo, logo que eu engatei do ensino médio, eu engatei a faculdade. Aí eu comecei a trabalhar, acho que no, na área, no, eu tava no segundo semestre da faculdade, então foi bem no comecinho, assim, eu era muito novo. E sim, aí eu tinha aquele senso de, putz, eu preciso entregar, eu preciso mostrar que eu sou bom no que eu tô fazendo, eu preciso, sim, né, tipo, dar tudo de mim.
Porque você era muito novo também, né?
Exato. Então, aí, eu comecei a fazer isso, e aí eu trabalhava sempre até mais tarde, eu não tinha muita vida social, era só faculdade e trabalho, faculdade e trabalho, faculdade e trabalho. E depois que eu me formei, era só trabalho, 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 trabalho. Porque eu queria me provar, além de provar para as outras pessoas de que eu merecia estar ali, de tentar a promoção para ajudar em casa, porque, assim, as condições financeiras não eram das melhores, né? Então, qualquer dinheiro que entrasse era bom. Então, eu queria... Sim. Promoção, aí eu sempre trabalhar até mais tarde. Eu cheguei, assim, acho que... Aí fui mudando de área dentro das áreas de finanças e contabilidade, né? Eu fui mudando de área. Fui aceitando trabalhos que eu... Que hoje eu vejo que eu acho que eu ainda não estava preparado para algumas coisas. Então, eu acabei passando muito do meu limite. O burnout gritando aí, né? Mandando beijo. E que hoje eu vejo que se eu tivesse alguém para me instruir, ou talvez se eu tivesse começado até um pouco depois, assim, entrado na área um pouco mais maduro, como profissional, como pessoa, né? Até um pouco mais avançado, assim, eu não teria feito essas escolhas, né? E aí, quando eu fui E aí, acho que um sinal de que eu fui amadurecendo dentro da área foi quando eu percebi que eu já estava no limite do burnout. Aí eu falei, bom, eu preciso dizer não agora. Eu já cheguei, eu migrei para áreas que eram mais difíceis do que outras, eu aceitei algumas promoções que eu sabia que eu ia trabalhar mais por causa do status mesmo, tipo, eu vou ser um cargo maior, um cargo acima, e que hoje eu vejo que não valia a pena, assim, só pelo status, só pelo R$100 que ia entrar mais ali. E aí...
É tudo um processo, né,
Bia? É tudo um processo.
E ainda mais sendo novinho, entrando ainda no meio, assim. Acho que todo mundo fica meio deslumbrado. E quando recebe uma oportunidade dessa, fala, é hora de agarrar.
É agora.
Pronto ou não, é que nem o Cleito. O Cleito, ele falou que teve a oportunidade dele, né? Era uma coisa que ele almejava. E quando ele teve a oportunidade, ele foi lá e agarrou. Mas aí a gente nunca passou por esse tipo de coisa. E aí, por isso que aceita e tal. E aí é bom que depois aprende, né? Aprende não chorando, mas aprende.
Aprende chorando, sim. É aquele negócio.
Mas é bom, tipo, é sempre bom.
Você passou por tudo que passou. Você deixou de entregar? Não. Mas a que custo, né?
A que custo?
Eu entregava as coisas a custo da minha vida social, da minha vida pessoal mesmo, que eu não tinha mais. E aí eu abri mão de tudo, assim, foi bem difícil, porque eu passei 10 anos, assim, na mesma empresa, migrando entre as várias áreas, né? Mas eu vi, assim, que status não pagava conta e que, e muito pior do que isso, não me dava vida social, né? Vida pessoal.
Sim, mas acho aí que isso faz parte do processo, a gente tem muito isso, principalmente quando a gente começa a trabalhar, tipo, de ver muito o que as pessoas pensam sobre você, sobre a sua profissão, sobre o carro que você tem, e
Exatamente.
isso te impulsiona também, te pressiona. Às vezes você vai ficar num lugar que você talvez não esteja confortável ou que está te fazendo mal, só pela pressão que vem externa, entendeu? Só para te manter ali, para você mostrar para as pessoas que convivem com você, para os seus amigos, que você tá conta, que você tá lá e que você é um profissional e tal. Só que às vezes não é isso, não é sobre isso. A gente tem que se ouvir mesmo a voz que vem de dentro mesmo, sabe? Não a da cabeça, que a da cabeça às vezes confunde a gente, mas é
Exato.
aquela voz que se você sabe que onde você está indo não é o melhor caminho, mas você se força por fatores externos. Não sei se deu para entender, mas é isso que eu queria dizer.
Aí, não, Bia, é isso mesmo, é exatamente isso. A gente só vai indo porque tá seguindo a maré e assim,
E acha que tem que
as
ser
pessoas
assim,
ao seu
né?
redor estão dizendo que ali tá certo, aquele caminho tá certo. E aí você não
Sim.
acaba se privando dessa vozinha assim, lá do seu âmago, tá dizendo: bicha, não vai por aí, bicha, espera um pouquinho,
Sim. Você
bicha,
vai
pensa
morrer,
mais.
viado. Presta
Exato.
atenção.
E aí você fala assim: ai, cala a boca, e vai. Então é isso. É bem por esse caminho mesmo. Vocês
Vocês.
dariam alguma dica para quem tá começando, assim, tipo, que você, pelo que vocês passaram, pelas
Não
decisões que vocês
começa.
tomaram, vão pra praia.
Ai, gente,
Mentira,
olha, essa
mentira.
bicha é tão negativa, puta que pariu, ela sempre tem alguma coisa
Mentira!
negativa, um ponto negativo para falar. É de
Nossa, amiga!
chorar.
Volta pro início do episódio. Tava toda lá, que eu tenho desse jeito. Agora vai falar que eu sou negativa, filha da puta.
Você é
Já
negativa. Agora
se
acabou.
perdeu
O
no
personagem já
personagem?
foi. O personagem
Nossa,
já foi.
falsa,
Bateu
falsa.
a cota já. Já bateu a cota.
O
Não,
meme
gente,
negativo, quem fundou
brincadeira.
foi a
Eu
Cleiton.
acho que tem que começar, não importa por onde, só começa e vai, busca saber onde são os
Ó.
limites, e não tem jeito, gente. A gente tem que viver mesmo. E é aquela coisa, a gente sempre fala, tipo, ah, eu preferia ter ficado burra, mas não tem jeito. Você vai aprender de qualquer forma. Mesmo sendo burra, você tá aprendendo alguma coisa. Você é burra, mas tá aprendendo, entendeu? Faz, só começa e vai, entendeu? Segue o que você, seu coração tá
Exato.
pedindo, começa, termina, tente descobrir onde são seus limites, tente conversar, se abrir. Às vezes, quando a gente passa algumas coisas no trabalho, a gente acha que não precisa conversar com ninguém ou explanar isso. E precisa, você precisa contar as suas dificuldades, o que você acha que você não consegue, seja para alguém que convive com você, ou seja para o teu chefe mesmo. Fala, olha, cara, não tô conseguindo, tô burra, velho, eu preciso de ajuda. Eu não tô conseguindo lidar com isso aqui. É a função dessa pessoa que te supervisiona te ajudar e te instruir a você melhorar. A responsabilidade emocional também, a empresa também tem responsabilidade sobre isso. Não é
Exato.
só nossa. A gente convive muito mais tempo da nossa vida trabalhando do que vivendo. Então
Exato.
também é responsabilidade da empresa zelar por você e pelo seu bem-estar. Então, se você estiver começando aí, ou já estiver no meio do seu processo já, tá difícil, gata. Puxa lá o pé de quem tá acima de você, porque é a responsabilidade dessa pessoa também te ajudar. E eu acho que é isso.
Exato. E
Só vai.
eu tenho até uns amigos assim que compartilharam comigo experiências de outros trabalhos e tudo mais, em que você tem que escutar essa voz interior que vai dizer para você: olha, aqui já deu, não é seu lugar mais.
Sim.
Porque por mais que seja trabalho, seja função da pessoa, do supervisor, do gerente, cuidar do seu bem-estar, tem empresa que tá tão
No
bagunçada,
máximo,
tão no
né?
máximo,
Atolada.
que até o supervisor, o gerente, assim, ele não sabe mais o que fazer, ele não consegue fazer mais, ou até tá
Sim.
alienado ali mesmo para puxar resultado, que não tá pensando mais no bem-estar, no seu bem-estar. Então essa é a hora que você tem que acionar o
O
seu
resgate.
resgate e buscar outra coisa que te faz bem. Não pode não te fazer feliz, né, que é talvez, não sei se existe o trabalho dos sonhos, eu não, acho que eu não sei se eu falei isso. Mas tem que ser algo que pelo menos te traga, que não é o trabalho dos sonhos, mas é o que vai te dar dinheiro, né? O que vai te dar meios para ser feliz em outras áreas. Em
Sim,
outras áreas da sua vida.
pagar as contas, né? Não
Exato.
sei. Eu acho que tem
É, pagar os
muito isso.
boletos.
Tem que avaliar realmente. A gente sempre vai pela pressão e pelo dinheiro. Dinheiro é uma coisa que faz a gente fazer muitas coisas para receber, né? Então, a gente faz muitas coisas por dinheiro, né? E vai se submete, mas às vezes não é isso. Às vezes você tem que ganhar menos. Você vai estar numa função um pouco que você pode considerar que seja abaixo, mas você tá bem, você tem sua sanidade mental, você tem seu horário para entrar e
Exatamente.
sair. E eu acho que é isso. A gente tem que parar também de imaginar que você ter um cargo maior, um status maior, receber mais, ganhar mais é sinônimo de felicidade e bem-estar. Não é. Não
Exato.
é.
A gente não tá romantizando que não, de salário mínimo
a
mil
pobreza.
Reais, né? Não,
não
é,
amigas, não, é isso, não estamos falando. Não, todo mundo quer dinheiro aqui, todo mundo exato. Precisa. Mas a gente.
Dinheiro quer também... traz felicidade, sim.
Lógico, dizer. Por favor. Com certeza traz. Mas a gente quer também que as pessoas estejam com a cabeça boa. Que se você puder ganhar dinheiro, muito dinheiro, independente da função que você tenha, ok. Mas que você consiga chegar na sua casa, deitar e saber que você tá bem, entendeu? Sua cabeça tá ok. Que você tem vida pessoal, que você não se sacrifica pelo seu trabalho, entendeu? Que você consegue marcar um compromisso, que você vai conseguir viver aquele compromisso sem pensar no seu trabalho.
Exato.
Sem sacrificar algumas coisas do seu pessoal por conta do seu trabalho. É isso, mas... manda dinheiro aqui pra nós.
É isso. Inclusive, a gente quer, a gente tem um apoia-se. Aqueles, né? Fala, fala, fala.
Ajude
fala.
Com o meu emprego dos sonhos. Me ajude com o meu emprego dos sonhos, por
já
favor.
Que você não tem o seu, me ajude com o meu, por favor.
Ajude com o meu. O meu depende de você, porra. Você não vai me ajudar a ter o emprego dos sonhos?
Vamos,
me ajuda.
Vamos lá, gente, que a gente fala demais. A gente já deu uma hora de episódio aqui, a gente nem ouviu os áudios que o pessoal mandou.
Olha, eu quero sair com uma mensagem daqui, viu? Olha, diretamente pro LinkedIn. É isso, a gente vai ter uma página lá para vocês seguirem lá, Fala Gay.
Vai
podcast
lá.
Pra sua carreira. Vai curte, lá.
Compartilha. Lá.
Vibe, vamos
ouvir os áudios. O próximo podcast da Cleita vai ser de carreiras, tá? Vai eliminar nenhuma. Carreiras, na verdade.
Vamos lá, vamos ouvir o áudio da Lupita, que ela mandou pra gente.
Vamos ouvir o da Lupita, amiga! Então a gente vai colocar agora os áudios, né, das pessoas que mandaram pra gente, pessoas que a gente admira muito e que tiraram um tempinho para mandar áudio pra gente, comentando sobre a sua trajetória profissional, os desafios que enfrentou, o que estudou, o que levou a estudar, a faculdade que fez e faz. E a gente vai começar com a Lupita Morim, que mandou pra gente, e vamos colocar agora o áudio dela.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lupita Amorim, eu tenho 23 anos, eu falo de Várzea Grande, Mato Grosso. E estou aqui para bater esse papo com vocês, e quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, sobre o meu trabalho, pode chegar o nome dela no Google, tá? Que vocês vão achar várias informações. E também podem me seguir no Instagram, @lupiamorim. Beijo!
Como foi para você escolher sua área de trabalho? Sendo uma multiartista enquanto atriz, modelo, dançarina, poetisa, palestrante e outras coisas que faço, o que posso dizer é que em relação à parte artística, desde criança eu gostei de me expressar artisticamente em apresentações da escola, igreja, ou até mesmo em casa, dançando em frente ao espelho com a toalha na cabeça. Eu vi que isso poderia ser minha área de trabalho quando comecei a receber oportunidades para dançar em festas e formaturas, realizar performances poéticas em eventos culturais. Paralelo a essa minha descoberta da área artística como área de trabalho, eu comecei o curso de Ciências Sociais para ser uma pesquisadora, e conforme eu fui me dedicando ao curso e participando de projetos de extensão, eu pude me desenvolver academicamente, o que me possibilitou ser contratada para ser palestrante em alguns eventos e também ser cerimonialista. Na universidade, por ser coordenadora do Coletivo Negro Universitário, a visibilidade, a notoriedade e o reconhecimento da minha atuação enquanto militante tem me oportunizado novos trabalhos em todas as áreas que eu mencionei acima. Quais foram as maiores dificuldades que você já enfrentou na carreira? Acredito que no processo de autoconhecimento e valorização do meu trabalho, a parte financeira sempre foi uma questão muito difícil para mim, pois os convites que eu recebia poucas vezes eram apresentados como uma proposta de trabalho e, convenhamos, no final do dia não é a visibilidade que paga as contas, e sim o dinheiro. Entretanto, hoje eu sei definir melhor como responder cada convite e colocar para as pessoas que, por ser uma travesti preta e periférica, eles, enquanto produtores de eventos artísticos e culturais, devem se organizar para pensar um cachê, mesmo que simbólico, para a gente. Sabe avaliar qual o seu limite e qual foi a melhor decisão que você tomou para si mesma no âmbito profissional? Sobre limites, eu considero que ainda tenho muito a aprender, porém consigo avaliar que atualmente consigo me impor diante das situações, pensando sempre em me valorizar e entender que a minha arte e o meu trabalho devem ser respeitados. A melhor decisão, com certeza, foi pensar antes de aceitar convites de trabalho, sobretudo considerando Não, sobretudo considerar o que eu irei dispor do meu trabalho, tempo, para daí, então, colocar um preço e negociar com o contratante. Por exemplo, se ele quer a Lupita palestrante, é um preço. A Lupita atriz é outro preço, e por aí vai. Essa é uma dica que eu deixo para quem é multiartista. Acredito que isso vai te diferenciar de outras pessoas. Não é decisão fácil, pois às vezes você irá recusar um serviço. Porém, o importante é saber que você está valorizando a sua arte e o seu trabalho.
É isso, né, gente? Maravilhosa a Lupita. Um beijo, Lupi. Puta que pariu. Ela, aos 23
Obrigado, meu
anos,
bem.
ela
Arrasou,
não,
Lupita.
ela faz
23 anos,
tanta
cientista
coisa que eu.
social, multiartista. Você tá passada?
Eu tô deitada. E essa oratória, gente? Eu não sei nem se sabia
Sei.
falar meu nome com 23 anos, entendeu? Eu
Eu
tô
amo.
passada. Obrigado, meu bem. Eu amei ouvir sua história, viu? Obrigado mesmo.
Eu já acompanho ela há um tempo e, tipo, ela arrasa, ela faz muita coisa. Recentemente comprei um livro de poesia dela, que ela fez junto com outro poeta, um outro escritor, e ela arrasa, ela faz muita coisa mesmo.
E
Um beijo,
segura,
Lupe.
né? Ai, gente, eu
Sim,
amei.
confiante,
Segura
eloquente. Ai,
demais da forma que fala, eu achei o
eu
máximo. E
amo.
tá certo mesmo, meu
Mulher,
bem.
na
Tem que
idade
dar
dela,
o
não dava bom
preço
dia
certinho.
quando eu acordava de
Sim.
manhã.
Exato.
Na idade
Exato.
dela, ai, bicha, eu não sabia nem o que eu ia fazer na
É muito
faculdade.
bom ver essa diferença, né? Geracional. Eles são muito mais seguros que a gente, sabe? A galera vem.
Sim.
Ai, eu achei o máximo. Obrigado, Lupita. Eu
Obrigado,
adorei.
Lupi.
Fiquei
E fica a dica aí, valorizem
excitada.
os multiartistas, não é? Ninguém
Exato.
vive de, como que é? De visibilidade, só de visibilidade, não, que não paga
Não
conta, não por
mesmo,
nada. Deem
querida. É isso
cachê,
mesmo.
querem contratar,
Sim.
paguem o que vale o trabalho, tá? Dá o
Respeitem,
dinheiro.
isso mesmo.
Bem
Ouviu,
demais,
arroba
menina.
marcas?
Olha
Ouviu, né? Olha o tabu, olha o tabu.
o tabu, olha o tabu. Quebrou.
Bora, o que a gente
Vamos lá.
vai ouvir agora? De quem é o próximo? A nossa
Agora,
próxima cartinha vem
a
de
nossa próxima
quem?
cartinha, o nosso próximo áudio é do Felipe Luz, que ele mandou um áudio também
Olha.
contando a historinha dele pra gente.
Ela é
Vulgo Fê
contadora,
Colucci.
contadora. Bom, meu nome é Felipe, eu tenho 22 anos, sou contador. Acho muito chique já falar isso, ah, eu sou contador. Mas enfim, sou contador, já trabalho na área de contabilidade e na área tributária já fazem 5 anos. Bom, aí falando um pouquinho sobre a minha área de trabalho, né? Como foi a minha escolha. Acho que muita gente entende que ser contador, trabalhar com contabilidade não é, acho que, o sonho de todo mundo, né? Acho que ninguém, né? Cresce, ou tem a ideia desde pequeno, falando assim, ah, quando eu crescer eu vou ser contador. Acho que ninguém tem esse pensamento, mas eu caí na área assim meio de paraquedas, foi meio despretensioso mesmo. Quando eu comecei a trabalhar, com 16 anos, né, como jovem aprendiz, eu caí logo de cara na área de finanças, na área contábil. E desde então eu tive interesse, né, na área, não conhecia como era o trabalho, mas fui me aperfeiçoando e fui vendo que era uma área muito boa de se trabalhar. Então, e aí eu decidi seguir carreira nisso, decidi fazer faculdade de ciências contábeis, me formei e enfim, e aí tô atuando nessa área e pretendo seguir nessa área por bastante tempo, porque eu gosto mesmo. Falando um pouco das maiores dificuldades, acho que o período mais difícil foi realmente conciliar, né, estudo com trabalho. Como contabilidade é uma área que geralmente você, acho que a maioria das pessoas já estuda enquanto está trabalhando, né? Não é uma área que você tem que estudar para depois trabalhar, né? Você já começa ali, já pode ir para o mercado de trabalho, já pode buscar se inserir, porque é uma área que você aprende muito na prática. Eu acho que a maior dificuldade foi realmente conciliar o estudo com o trabalho, né? Eram dias assim que muito cansativos, você trabalha o dia inteiro e ainda ia para eu fazia faculdade à noite, então dormia cerca de 4, 5 horas por dia. E acho que foi da minha carreira, hoje em dia eu consigo perceber que esse foi o momento mais difícil, assim, tirando os altos e baixos que a gente vem tendo, né, nos trabalhos, na faculdade também. O TCC é uma época que é torturante, mas enfim, quando chega ao fim, a gente se sente, é um sentimento muito gratificante, né, você concluir. E foram nessas dificuldades que eu fui realmente aprendendo qual era o meu limite, qual era
qual era o limite que eu conseguiria agir racionalmente, né? Eu consegui aprender qual era o meu limite do racional, consegui aprender também o meu limite de trabalho, né? Trabalhei bastante até tarde, fiz muitas horas extras e conforme a gente vai pegando a rotina, a gente consegue entender, ah, não, aqui é o limite que eu consigo chegar, a partir desse horário eu já não consigo mais raciocinar, não consigo mais entregar aquilo que eu gostaria de entregar, porque eu preciso descansar, né? E como essa área é uma área que geralmente as pessoas trabalham muito, né? Você fica muito envolvido ali com números, com as empresas, você acaba trabalhando e você acaba perdendo um pouco a noção do tempo, acaba perdendo um pouco a noção da sua própria vida, né? E às vezes você deixa um pouco da sua vida de lado, sua vida pessoal. E isso é perigoso, você tem que aprender qual que é o limite e tem que saber equilibrar os dois lados, né? Não deixar a vida profissional te sugar a ponto de você não ter controle da sua vida pessoal e não conseguir fazer as coisas que você deseja fazer pessoalmente, né? Os seus desejos pessoais. Então, mas hoje já, depois de 5 anos, indo para 6 anos de carreira, eu já consigo perceber muito melhor qual que é o meu limite, até onde eu consigo ir e consigo identificar também a partir de qual ponto eu já percebo que não vai me fazer bem tal coisa, qual é a hora de dar um passo para trás e enfim. É isso, espero que vocês tenham gostado, quem não gostou bate palma do mesmo jeito. Porque é importante.
Você vê a maternidade.
Eu adorei.
Da bicha, 22
eu
anos,
adorei.
6 anos de carreira.
22 anos, ó. Só
eu vou bater palma, hein, Fê? Eu vou bater palma.
Meu
obrigado,
orgulho.
Obrigado, amor, pelo
beijo,
seu áudio.
Fê.
Ai,
arrasou,
tá vendo?
Meu amor.
Gente, mas é babado, tá vendo? Ele... Mais um contador. Ele... Contabilidade. Quem é da contabilidade sofre muito. Não é fácil.
Poxa,
não é só imposto de
sim. Realmente, ele falou muito a mesma coisa que você, né, Bi? De trabalhar e estudar é bem difícil mesmo.
Exato.
Mas, gata, faz parte do processo. E, ele, como ele mesmo disse, ele já alcançou a maturidade, sabe onde é o limite, sabe onde ele vai se preservar, onde ele tem que parar. E é isso. Obrigado, Fê, pelo seu áudio.
Arrasou, amiga.
E a próxima cartinha da Xuxa?
A próxima cartinha da Xuxa veio da... queridíssima Lauane Santos, que é uma psicóloga maravilhosa que já veio aqui no podcast Fala Gay, no episódio de saúde sim. mental. Eu não lembro o número do episódio, mas quem quiser lá procurar, o de saúde mental.
Tá lá. É em setembro, viu?
É em setembro, volta lá que tá babado.
É isso.
Olá, galera do Fala Gay, tudo bem com vocês? Meu nome é Lauane, eu já participei uma vez aqui do podcast no especial de Setembro Amarelo. Eu sou psicóloga há 2 anos praticamente, me formei em 2020. E, bom, sobre profissão, pra mim realmente é uma coisa bem complicada, viu? Eu tenho 10 anos de trabalho, né, de carteira assinada, eu comecei com 18 anos. E desde que eu comecei, eu trabalhei com coisas que não eram do meu feitio, digamos assim, né? Eu trabalhei como prestadora de serviços e depois trabalhando mesmo para uma rede bancária. E assim, tem gente que gosta, tem gente que ama, só que essa nunca foi minha vibe, nunca foi uma coisa que eu queria fazer. E durante esse tempo todo que eu estava trabalhando, esses 10 anos... eu trabalhei nesse ramo bancário. E era uma coisa que eu sabia que eu não gostava de fazer. Então, durante esse tempo, eu planejei fazer faculdade e estudar para uma coisa que eu realmente gostasse. Foi aí que eu encontrei a psicologia. A psicologia é uma coisa maravilhosa. Eu particularmente amo, principalmente eu que sou voltada pela área de humanas e pela área da saúde. Eu sou apaixonada pela área de psicologia. Os estudos são maravilhosos, as disciplinas são incríveis, realmente. E eu fiz os 5 anos, amei tudo. Só que agora, depois de 5 anos e mais 2 anos de formação, eu entrei num dilema, sabe? Eu entrei no limbo, que agora eu não sei se é isso realmente que eu quero pra minha vida. Eu tô na crise existencial aí, perto dos 30. E agora que eu consegui, que eu saí da área bancária, eu tô aqui no momento de pensar o que eu vou fazer da minha vida, se eu vou continuar nessa área de psicologia, se eu vou pra outra área, alguma área que eu gosto. E tá tudo bem, né? Eu faço terapia e eu conversando com a minha psicóloga, eu psicóloga, sim, todos os psicólogos precisam de psicólogos e todas as pessoas precisam de psicólogos. E eu consegui entender que tá tudo bem você fazer uma formação, você demorar 5, 6 anos pra se formar e de repente não é isso que você quer pra sua vida. Mas esses 5 anos, eles não foram completamente desperdiçados. Você criou conhecimento, você adquiriu conhecimento e tem também uma série de outras coisas que você aprende na faculdade, né? Não somente as matérias. E, bom, é isso, né? Eu acredito que a maior dificuldade que eu vivi, que eu já enfrentei na minha carreira, na verdade, está sendo esse momento em si. Que eu saí de 10 anos de prestação de serviços para uma empresa bancária e agora eu tenho que decidir se eu realmente vou para a área de psicologia ou se eu vou para uma outra área. E se for para uma outra área, que área que eu vou? Eu estou nesse momento de decisão e, bom, é normal para qualquer um, para qualquer pessoa. De repente você acorda um dia e fala, putz, aquilo que eu estudei, aquilo que eu imaginava que eu sonhava em ser, na verdade, não é o que eu quero para minha vida. E aí a gente vai e corre atrás de outra coisa, é normal, isso acontece. Eu tenho um colega, por exemplo, que depois dos 70 anos, ele resolveu fazer a faculdade e trabalhar em uma outra área. E isso é completamente normal e saudável. Uma das coisas que eu aprendi nesses últimos anos, tanto com o estudo em psicologia, quanto fazendo terapia, foi saber realmente avaliar o meu limite, que era uma coisa que eu não sabia realmente. Durante esses 10 anos eu trabalhei em alguma coisa que não era o que eu sonhava para minha vida e eu tive que trabalhar isso em mim, trabalhar que aquilo ali não estava me fazendo bem. Eu tive alguns problemas realmente no outro trabalho e foi o melhor que eu pude fazer foi entender que não era aquilo realmente e dar um basta nessa situação. Falei, tá, se eu não quero trabalhar a minha vida toda como bancária, trabalhar a vida toda como prestadora de serviços para um banco, o que eu quero exatamente? Se eu não quero ficar aqui, por que eu tô aqui, entendeu? E eu acho que isso vale para todo mundo. Se você tá trabalhando em um lugar que não te satisfaz, ou então que te causa algum dano psicológico, ou até mesmo físico, reveja suas prioridades e tal. Porque às vezes você tá num lugar que te deixa bem financeiramente, te deixa estável financeiramente, só que isso acaba prejudicando você de outras formas. E é bom você rever essa situação, é bom você pensar sobre isso, porque, eu sempre indo para a área do psicológico, né? Porque isso acaba causando transtornos psicológicos e outras questões. E realmente, você precisa parar para pensar e aprender qual é o seu limite. Essa realmente foi a melhor decisão que eu tomei referente ao âmbito profissional. Foi entender que eu realmente não ia muito longe nessa questão, porque não era uma coisa que eu queria, e dar um basta nisso. E quebrar os laços com o meu antigo trabalho. E agora eu tô no prazo de decisão. Será que eu vou realmente para psicologia? Se eu não for para psicologia, qual é a área que eu me encaixo, qual é a área que eu gosto de fazer. E eu tô nesse momento de me encontrar, me descobrir e por aí vai. Um beijo aí pra todo mundo, viu?
Amo que eu pedi um áudio e recebi um lacre. Tô toda engatilhada.
Menina, assim, gente, desconsiderei todo o nosso episódio e ouça
só o áudio da Lawane.
Só o áudio da Lawane, entendeu?
Só os 3 áudios.
Porque é isso. Ela resumiu tudo que a gente falou até esse momento, entendeu? Porque ela passou por essa questão de estudar por muito tempo e não se identificar agora, tá no processo de ver se é isso que ela quer, de trabalhar em um emprego que não fazia bem para ela. E assim, o bom de você falar com a psicóloga é que ela já dá a análise, já dá o problema, já dá a análise,
a solução.
Tipo, é isso que eu estou fazendo. E aí, ela já resolveu o problema. Ótimo. Obrigado, Lau. Eu amei o seu áudio.
Linda.
Obrigado, meu amor. É isso, né, meninas?
Querem comentar mais alguma coisa?
Não, B. Nada a acrescentar. Depois da Lauana, três áudios, da Lupita, do Belém e da Lauane. Nada a acrescentar.
Na verdade, a gente podia deletar o episódio e deixar só os três áudios mesmo.
Só os três áudios. Isso.
Falar o episódio, são os três áudios.
Sim, porque o da Lupita, ela já se demonstra, tá muito segura e tudo mais, com a profissão que ela já tem, para ela ser multiartista. O Felipe também. E a Lauane já falou tudo que a gente falou no episódio, de uma maneira muito clínica, muito perfeita, entendeu? Tipo, é isso, gente.
Cirúrgica, é isso. Cirúrgica.
Alguma coisa que eu falei não ficou bem interpretado, ouça um áudio da Lauane, foi isso que eu quis dizer.
Ela traduziu e nem ouviu a gente ainda falando.
E nem ouviu ainda, entendeu? É. E é isso, gente, muito obrigado.
Façam terapia, gente, certo. É isso.
É sobre.
Então vamos para o Olha Isso, Bia.
Olha Isso, Bia.
Olha Isso, Bia.
Eu amo essa introdução de voz de prostíbulo que ela tem. Até anasalada, até com rinite, espanha, ela tem.
Tá vendo? É um dom. É um dom, gata. Guarda o seu inveja pra você.
Ai, cadê o potinho pra jogar?
Aqui, ó, peguei sua inveja. Vai, indicações.
Eu vou começar, pode? A Star Dare?
Pode.
Pode começar.
Gente, eu quero indicar um filme. Eu assisti esse filme essa semana, King Richard, Criando Campeões. Treinando a cabeça, Criando Campeões.
Da Beyoncé,
isso.
Ah. E aí, me diga.
É muito lindo, é baseado em fatos reais, né? E é muito lindo, o Will Smith arrasa, eu sou muito fã do Will Smith.
É a história da Serena Williams, não é?
Isso.
Ah, eu vi esse trailer, parece ser bem legal o filme mesmo.
É muito lindo, eu chorei, tipo, é muito, muito lindo. É isso. As Bia tá falando tudo.
Tá onde, Bia?
Tá no cinemas, Bi.
Não, bicha.
Ou já saí dos cinemas. Tava no cinema. Tá? Você tava no cinema.
Você viu por onde, viado?
Eu vi por um.
Caiu do caminhão, né?
Ela foi no cinema.
Não, eu não caí.
Bicha, pra mim tava na Amazon. Eu falei, nossa, deve estar na Amazon.
Eu assisti por um outro aplicativo. Eu vou falar aqui. É um aplicativo chamado My Family Cinema. Tem muitas produções que às vezes já estão nos cinemas, às vezes não estão. É isso.
Diga essa bicha quer me colocar
em saia justa, queridinha.
Bicha, eu juro por Deus. Cara. Não precisa. Eu juro por minha vida. Que eu não, nem pensei nisso. Pra mim tava na Amazon. Okay. Falei,
olha, David, vão tocar sua campainha agora. É a Polícia Federal.
É a Polícia Federal, filha da puta. Tu tá fudida.
Policial desmarcada.
É isso. É muito
amiga,
lindo.
Podia ter trago pra mim assistir, né? Tu veio aqui esse fim de semana, fudida.
Isso. Eu fui pra comer yakisoba. Eu já tinha
assistido. Mas e daí? Não podia trazer um pendrive pra sua amiga? Puta que pariu.
Isso, né? Não é assim, tá no aplicativo o filme. Ah, não, tá. Não, eu baixei, queridinho.
Ah, tá. Tá bom.
Você não tá entendendo. Você tá falando de coisa legal, mas tá no aplicativo, meu amor. Eu pago pelo aplicativo. É um aplicativo pago. Você que sabia? Não sabia.
Amiga, então tá bom. Eu não vou pedir a senha emprestada, não. Não vou pedir o acesso.
Mas se quiser emprestar, a gente aceita.
Eu não quero mais, porque eu tenho orgulho, entendeu?
Então empresta pra mim que eu passo pra ela, Bi. Tá tudo certo.
Pode ser, assim.
Mas é isso. King Richard, Criando Campeãs, ele tem 5 filhas. E aí cada uma tem uma quer seguir uma profissão, acho que tem tudo a ver com o episódio, cada uma quer seguir uma profissão e duas delas querem ser tenistas, né? E aí ele fala, então vocês vão ser as maiores tenistas do mundo. E elas viram, tipo, as maiores tenistas do mundo. Então, é muito lindo tudo o que ele passa para elas no filme. Ah, é muito, muito maravilhoso. As nuances, as camadas, enfim. Assistam King Richard criando campeãs com Will Smith. Muito, okay. Muito bom.
Obrigada, Queen.
Indicada ao Oscar, arrasou, tá? Que tá? Arrasou, a nossa amiga indicou a lista a semana passada. E agora eu tô indicando um filme que eu assisti. É isso.
Eu odeio vocês.
Não é uma vagabunda? Não dá vontade de quebrar.
Odeio vocês tão.
Porque eu indico aquilo que eu assisto, que eu consumo, tá, gatinhas?
Tá bom. Uhum. Assim, gente, eu não vou indicar nada tão maravilhoso quanto a minha. Não, na verdade, é maravilhoso sim, tá? A palavra certa é nada tão
cult. Eu duvido
cult.
Que seja tão quanto o King Richard.
É, então, não é tão cult quanto ela, mas eu vou indicar o canal da Lorelai Fox. Eu ando vendo muito a Lorelai agora que eu tenho casa
de fazer. Ali, tapalha-palha.
Tapalha-palha. Eu gosto muito da voz dela, a voz cansada da vovó. Eu
uma
adoro.
Voz de romântico.
Às vezes eu coloco, eu não tô nem prestando atenção, eu tô só ouvindo a voz, eu deixo passando na TV e venho deitar pra ficar de boa, tirar a minha ansiedade, sabe? É isso. Tem muito vídeo legal sobre teorias daquilo outro, umas coisas nada a ver, e eu acho que faz super sentido pra mim, eu fico muito brisando quando eu paro pra assistir.
Ela então... gosta de falar agora de extraterrestre, essas coisas, né? Eu amo.
Sim, como é que chama? Quando o povo tá chapado e começa a fazer reflexões do Twitter, chapados, eu acho ótimo. As reflexões para mim são reais, são verdadeiras, são assuntos importantes que para mim fazem total sentido. Então vai lá no YouTube, @LoreleiFox, não tem @, é no Instagram, só Lorelai Fox mesmo. Entra lá e assiste os vídeos delas que vocês vão amar, eu tenho certeza que vocês vão adorar.
Ah, eu quero dar um plus aqui para indicar também o podcast
não
dela,
pode.
Que eu amo o podcast dela, da Lorelai Fox, que é patrocinado pela Globoplay. É muito bom. E é isso. O podcast da Lorelai também é muito bom. Eu amo. Ela também faz umas... A mesma coisa que ela faz nos vídeos, né? Tipo, falar de extraterrestre e tal. Se o Robin do Batman era gay ou não era. Ela fala também no podcast
não era
dela.
Gay.
Eu amo.
E é isso, amigas. Você, Dona Hiroshi, tem alguma coisa?
Olha, eu
ela quer indicar o yakisoba dela.
Eu quero indicar o meu yakisoba, eu abri um restaurante, tá, gente?
É uma delícia, tá?
É uma delícia. Ela finalmente cumpriu alguma coisa que ela falou que ia fazer pra gente.
Cara de vocês.
Um pouco de pressão.
Olha, tia Rosa, tu ensinou bem, mas agora eu quero comer o yakisoba da senhora, porque.
Isso mesmo. Sim, mas tava muito gostoso,
gente.
O
da minha mãe não tem pra ninguém.
Sucesso.
O da minha mãe não tem pra ninguém. É o melhor yakisoba do Brasil. Porque se ela estivesse no Japão, seria o melhor yakisoba do Japão. É isso.
Pois então, vou aguardar esse convite aí pra poder comprar.
E quem seguir a gente no Spotify das 5 estrelinhas vai ganhar um iFood do yakisoba da Tia Rosa. E daí,
sim, o panelão de yakisoba. Ai,
panelão.
Tudo, queria de novo.
Não, mas não é isso que eu vou indicar, não. Tá muito bom. Vou abrir meu restaurante de yakisoba. Vocês vão lá me dar dinheirinhos que eu tô precisando. Mas não é isso que eu vou indicar, não. Eu vou indicar... Na verdade, eu não assisti ainda. Vou fazer aqui na Cleita. Não assisti ainda. Gostaria que vocês assistissem. E me dissessem se é bom.
O quê? O quê? O quê que eu assisti?
É a segunda temporada de Euforia, que eu ainda não assisti. A série é babado. A primeira temporada eu assisti.
Você assistiu a primeira?
A primeira eu assisti.
O que eu assisti?
Você assistiu? Então indica, amiguinha. A primeira temporada que
mas eu quero... Que saiu agora, eu quero que as pessoas me digam se é bom.
Que eu não assisti.
Eu vou indicar a primeira indica
a primeira
e assistam a segunda.
Vai lá no Instagram dessa fudida
e digam se é bom. Se for ruim,
assistiu,
eu não quero assistir.
Né?
Eu mas eu acho que é bom. Mas acho que é bom, viu? Porque tá parece
que tá
rolando.
Eu tô pra assistir também, eu tô pra assistir, mas ainda não assisti.
Mas
não. Mas
você não assistiu a primeira, Bi? A primeira você não assistiu?
Eu assisti a primeira, a segunda ainda não assisti.
É, a segunda também não assisti. Mas eu acho que tá babado, viu? Porque tá tendo protesto nos Estados Unidos. Estão falando que tá induzindo
ao uso
de drogas.
Tá mó hype aí, a comunidade. É
porque dizem que estão romantizando muito a...
uso de drogas,
as drogas, né? Uso de drogas pelos adolescentes. Que tá babado, né, gente? Aquelas, né, que começa já a zona.
Militei.
Tá babado, militei. Hein? Os mais jovens estão usando muita droga. Mas é isso, mas enfim. Eu acho, assim, que romantiza. Porque mostra lá a rua, meu Deus, gente. A rua tá... Se acabando, louca, né? Que mostra todos os estresses que acontecem com a menina.
Mas é assim, eu indico com parcimônia, vamos dizer assim. Porque é uma série que te dá muitos gatilhos de ansiedade, assim. É... A primeira temporada, cada hora que passava assim a rua, eu falei assim, essa mulher vai morrer. Essa menina vai fazer não sei o
Dá uma
quê.
agonia, né?
Dá
De
muita
novo!
agonia.
De
De
novo,
novo!
cara!
Eu não vou assistir por isso, gente,
Dá
porque eu
muitos
sei
gatilhos
que
de ansiedade. Mas é muito
tem
boa.
muito gatilho de ansiedade, é pesada a série, eu não vou assistir por isso. Então, tô preservando a minha cabeça tumultuada por enquanto.
Então, minha indicação é assistam, porém não assistam. É isso. Um beijo.
Sim. Tipo,
Assistam se
pânico.
estiverem bem, queridinhas. O que eu tô assim, duvido.
É,
Não,
assistam
mas
se
quem tá
quiser.
bem no
Eu não vou
Brasil?
me
Quem tá
responsabilizar
bem? Quem tá
por
bem?
ninguém, entendeu?
E fora
É
desse
isso.
podcast, alguém tá bem? Alá.
E
Não, mas
dentro desse
é.
podcast, alguém tá bem?
Nem dentro, nem
Tá
fora,
todo mundo
ninguém.
bem. Para, a gente fez um episódio maravilhoso sobre carreira, sobre
Ai,
pessoas
cala sua
felizes.
boca, gay. Você
Então,
toda
vocês
hora fica
parem
falando
com
coisa
isso.
negativa, agora
Eu não
você
tô
vem aqui
falando nada
com
negativo,
mensagem
não.
motivacional.
Prove,
Ah, vai se
prove que eu tô falando de
fuder.
negativo, sua filha da puta. Eu sou um ícone da positividade,
Essa
entendeu?
gay não fica nem vermelha, né, pra falar isso.
Entendeu? Otimismo é
Não, a
comigo
cara nem treme,
mesmo.
olha lá, ó.
Eu não tenho que tremer,
Gente,
linda. Eu falo olhando nos olhos, entendeu? Eu sou verdadeiro. Que eu sou uma pessoa
Ai, gente.
otimista.
Não gosto de
Quem
você,
não te
não
conhece,
vejo
que
verdade.
te compre, querida. Quem não te
Pois
conhece, que te
compra, meu
compre.
amor. Quem conhece, compra. Paga, vem de novo, entendeu? Paga dobrado, porque sabe que é milhões.
Olha
É isso.
ela! Olha
É
ela!
sobre. É com
Vamos lá,
essa
gente.
filosofia que a gente encerra
É
esse
sobre
episódio
isso. Com
hoje,
esse
né?
É,
com
clima de
paz e
paz,
amor. Eu
amor.
amo
É, porque
vocês,
agora, toda
gente.
semana, eu tenho que terminar brigando
Obrigado.
com
E
vocês, né? Suas filhas
axé,
da puta.
axé, irmãs. Eu amo
Ah,
vocês.
axé,
Gratiluz.
axé.
Um beijo,
Tchau,
irmãs. Até
gente.
semana que
Obrigado,
vem.
Um beijo,
obrigado.
gente. Boa quinta, boa sexta e bom fim de semana. Como
Tchau, tchau.
delicioso.
Boa segunda, boa
Tchau.
terça, boa quarta. Tchau.